Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Surtados S.A., o seu podcast surtado nessa internet, nessa vida, nessa quarentena. Fiquem em casa, usem máscara. Ai, gente, vocês já sabem o recado, né? 230 e tantos mil mortos, pico de Covid, governo ineficiente. Façam a sua parte, então, fiquem em casa o quanto puderem, não se aglomerem. Usem máscara sempre que estiverem na rua, em público, com presença de outras pessoas. Dado o recadinho de sempre. E aí, gente? Bom dia, bonsoir. Bon après-midi. Eu descobri que tem 38% do meu público que é da França. O que eu acho muito peculiar, né? Porque esse podcast ele é em português. Eu poderia fazer um podcast em francês, mas eu acho que seria pedante e menos acessível do que esse podcast é, né? Porque ele já não alcança praticamente ninguém e alcançar menos ainda. Mas tá aí uma ideia. Poderia ser a versão BR do La Poudre, se eu fosse assim. Se eu conseguisse chegar no, nos pés desse povo do La Poudre, né? Mas, enfim, 38% de ouvintes da França, 36% de ouvintes BR. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, por quê? Quem são esses expatriados? Então, se você é um expatriado ou uma pessoa francesa que por algum motivo sabe português e me ouve, por favor, me manda DM, porque eu não entendo. Como é que vocês chegaram aqui? Sejam muito bem-vindos. Gosto muito da presença de vocês, mas realmente é uma surpresa, tá? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu gosto de ficar olhando um troço que é assim, é a perdição do criador de conteúdo, é o Analytics. Sim, não sei se você já ouviu falar do Analytics, mas basicamente toda ferramenta de criação de conteúdo mostra. Quando você é um criador de conteúdo, né? Mostra os dados sobre as pessoas que estão consumindo o seu dado conteúdo. Eu já me repeti muitas vezes nessa mesma frase. Mas enfim, se você tiver, por exemplo, o Instagram Business, que eu recomendo se você quiser ter tipo duas caixas de entrada, ele organiza mais. Você não precisa ser um business, né? Você pode só mudar sua conta para Instagram Business. Que tem umas vantagens. Uma dessas vantagens é você ficar vendo seu analytics. Então, quanto que seu post bombou, quantos likes você teve, qual o seu alcance, quantas pessoas deram, seguraram a telinha do seu stories. Se você tem um vídeo no YouTube também, quantas pessoas viram até o final, quantas viram até 50% do vídeo. No caso meu do podcast, tem o Anchor que faz Analytics, e ele também pega dados do Spotify, o que eu acho pessoalmente meio ruim, porque mais de 60% da minha audiência não é do Spotify. Então tem dados lá que são baseados só no Spotify, então eu acabo perdendo dados, enfim. Mas é isso, é o que está disponível, né? E o que que. Pra que que eu tô falando disso? Porque o tema de hoje, como você já deve ter lido no título do episódio, é sobre comparação e se comparar com os outros. E comparar, esse novo fenômeno também de comparar com você mesmo, né? Porque a gente vive num mundo digital, inclusive eu acho bacana os franceses usarem a palavra numérique, que é numérico, né? O numérique é a mesma coisa que informática, alguma coisa assim, digital. Que é numérico mesmo, porque no fundo são tudo uns e zeros na linguagem e tudo é simplificado num número, basicamente, né? Você é o seu analytics, quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram, e aí você compara com as outras pessoas e com você mesmo, porque se você posta uma foto, sei lá, uma selfie que tem 50 likes, na semana seguinte você posta uma selfie que tem 45 likes, você vai ficar triste. Porque você teve menos engajamento, menos pessoas te deram like, menos pessoas gostam de você. Não que a comparação seja uma coisa assim moderna, né, para o ser humano. A gente tem essa necessidade de ficar olhando a grama do vizinho, e sem falar que a grama do vizinho é mais verde, não importa, não importa a época. A gente tem esse mecanismo de comparação até como um mecanismo de sobrevivência, né? Como animais que são gregários, que vivem em comunidades, a ideia de você prestar atenção no que o seu colega do grupo está fazendo ajuda na sobrevivência, não é mesmo? Você prestar atenção, ah, ele foi para lá, lá tem alimento, ou então ele tá fugindo de lá, então lá deve ter algum perigo. Enfim, faz parte da sobrevivência humana a gente viver em grupo, portanto, a gente reparar na vivência em grupo. Quando você tá, numa sociedade que não tem, a ideia de posse, não tem a ideia de propriedade, tem uma ideia de gestão mútua de todas as situações, dos bens e das coisas. Isso provavelmente eu não sei, porque eu nunca vivi nesse tipo de sociedade, nunca visitei um falastério, nunca fui para uma tribo indígena que tem essa organização. Mas provavelmente eu acho que o sentimento ruim da véia fofoqueira que vê os vizinhos é muito menor do que a nossa sociedade, porque na nossa sociedade a gente atribui um peso para essa comparação, justamente porque ela vem da diferença entre o eu e o coletivo, né? Ou o eu e um outro. Enquanto lá não tem tanta essa ideia de eu, uma ideia de eu já é diluída. Quando a gente vai para uma sociedade capitalista que é baseada na ideia de posse e propriedade, o eu se contrasta muito com o coletivo, né? O eu vem primeiro do que o coletivo, como a gente pôde comprovar demasiadamente nessa pandemia. E aí vem esse sentimento de negatividade com relação a isso. Então, se eu estou diferindo do coletivo, ou eu sou muito bom, ou eu sou muito ruim. E a gente sempre vai focar no negativo, porque também é um mecanismo evolutivo. Você sempre lembra das grandes dores da sua vida para não repeti-las, enquanto as grandes alegrias meio que fica assim, ah, eu fui muito feliz, mas você não lembra exatamente daquele dia que você foi muito feliz, mas agora vai quebrar um osso para você ver se você não vai lembrar pro resto da vida que o seu tornozelo dói quando chove. É pro resto da vida. Eu tenho um dedinho aqui que toda vez que eu olho para ele, já quebrei ele umas 3 vezes, inclusive. Eu lembro da dor do dedinho quebrado. É natural, a gente vai focar sempre na parte negativa, justamente porque é a nossa essência, avisando pra gente tomar cuidado para não repetir os nossos erros do passado. Embora tenha gente que gratuitamente ignore os erros do passado e fique repetindo as mesmas, histórias tristes de novo e de novo e de novo. Mas enfim, dada essa grande digressão histórica, da evolução humana sobre comparação, nós chegamos ao século XX. No século XX a gente tem o Keeping Up with the Joneses. Se você nunca ouviu falar isso, assim é da onde eles tiraram o nome do Keeping Up with the Kardashians, que é basicamente acompanhando os Joneses. É uma expressão americana que significa basicamente acompanhar o que seu vizinho tá fazendo. Então é o clássico. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas minha mãe é a pessoa que fala esse tipo de coisa. Ah, é porque fulana comprou, trocou de carro. Não tem nenhuma utilidade você saber que seu vizinho trocou de carro. Ou então, ah, fulana foi pra Curitiba ver a mãe. Ah, eu acho que os vizinhos não estão em casa. Na quarentena, os vizinhos viraram uma fonte de fofoca infinita, né? Porque a gente não tem muito o que fazer. Então eu fico, por exemplo, olhando os vizinhos. Já sei os horários dos vizinhos, já sei quando eles estão dormindo, já sei quando estão comendo, já sei que quando o vizinho da prédio de cima, do prédio do outro lado da rua, bota a mesinha na varanda, ele vai fazer um churrasco no George Foreman. Já tentei fazer contato com a vizinha do outro lado da rua, velha fumante. Ela nunca me abana de volta. Eu não sei se ela é míope ou se ela é só antipática. Gostaria de perguntar pra ela, mas acho que ela não me responderia se eu botasse um cartaz. Então, assim, desde o mais comezinho até as formas mais tóxicas de comparação estão presentes na nossa sociedade, e a internet e, obviamente, as tecnologias acabaram ampliando muito mais isso, porque a gente não tá só sob influência dos Joneses, né? Não é só o seu vizinho que tem o George Foreman que você fica vendo lá e você sente esse desejo de também ter um George Foreman. É a Kim Kardashian que fez 354 plásticas e que fica aparecendo no seu feed, embora você não siga ela, nem as irmãs dela, nem nenhuma pessoa relacionada com ela, mas invariavelmente, se você vive na internet, você vai ser impactado por conteúdo Kardashian. E você vai saber que ela tá separando do Kanye West. E você nunca ouviu nada do Kanye West, mas você sabe de todas as tretas e todas as questões que envolvem esse casamento Kardashian West e que a filha dele chama North West, ou seja, Noroeste. Gente, rica é outra coisa, né? Mas enfim, você tá exposto a muito mais influência, você tá exposto a muito mais chances, muito mais comparações possíveis de se fazer. E não só isso, você antes se comparava com a menina, sei lá, do colégio, que querendo ou não, era uma pessoa real. Eu acho, né? Se a gente não tá numa grande Matrix, era uma pessoa real. No caso da internet, a gente não tem certeza nem se a pessoa é um gato, né? Não. Na internet você não sabe se as pessoas são pessoas ou se na verdade são gatos. Como foi o caso do advogado na audiência, não sei se vocês viram esse meme, foi ótimo. Deu muito sucesso no mundo jurídico. Ou então, basicamente, se a pessoa se encheu de filtro e de autotune, hoje em dia a gente tem filtros que são capazes de modificar a cara das pessoas em vídeo enquanto elas estão falando. Então, assim, a chance de você conseguir identificar que não é a pessoa real, que na verdade é uma modificação virtual, vai ficar cada vez mais difícil. Esses deepfakes da vida já estão existindo e já estão aí, e dá medo, sim, dá bastante medo. Não só isso, mas as cirurgias plásticas, as harmonizações faciais, enfim, e como o volume é muito grande, é meio que impossível a gente ficar imune a isso. Por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei um caso muito recente, de você ser impactado por uma moda. Bam! Aparece no seu feed de notícias. Aí você acha a moda muito feia, você fica, meu Deus, ah, pra quê? Meu Deus, que coisa desnecessária. E aí você vai rolando, e aí no dia seguinte, bam, de novo, a mesma propaganda, e depois, bam, outras influencers estão fazendo a propaganda, e bam, tem um vídeo no YouTube sobre isso, e de repente tá no Twitter, e de repente tá na TV, e de repente as pessoas estão falando sobre isso, e de repente, organicamente, a sua amiga falou que comprou aquela coisa, e até que em algum momento você vai passar a querer e a desejar a coisa que você achou horrorosa no começo. Que foi a sua impressão inicial, provavelmente sua impressão mais menos influenciável, né? Eu, no caso, foi o caso do shampoo sólido. Tem uma marca de shampoo sólido que tem um nome de pessoa, vamos chamar de Ricardão. Shampoo Ricardão sólido me impacta umas cinco vezes por vez que eu entro no Instagram. Só dá shampoo Ricardão pra mim. Só aparece Ricardão. De repente eu vejo influencer de beleza, tudo essa pegada meio sustentável, promovendo Ricardão. Ricardão aparece no LinkedIn pra eu seguir a empresa Ricardão no LinkedIn. Ou sei lá, sabe? De repente eu recebo na minha casa o kit Ricardão de shampoo. Aí eu olho a embalagem, mas eu não pedi, Ricardão. Eu tenho duas opções. Desculpa, não tinha. Ai, eu não consigo me levar a sério falando esse nome de marca. Desculpa. Eu não pedi Ricardão e Ricardão apareceu em minha casa. O que que eu faço? Opção 1, realmente esse negócio de podcast fiquei famosa e Ricardão me mandou produtos para fazer ou recebidos? Claro que essa é a primeira opção, né? Eu abro o Ricardão, aparece lá dois Ricardões, shampoo e condicionador, mais umas latinhas lindas. Ai meu Deus, coisa bonita, né? Que bom que Ricardão me notou. Aí eu viro e descubro que, na verdade, o porteiro trocou, né? Era o número, digamos assim, número 14, e na verdade eu moro no 41. Então tive que devolver aberto pra minha vizinha. Falou: ó, desculpa aí, abri seu Ricardão. É, não usei, tá? Ele tá zero bala. Então mete bronca no Ricardão, mas desculpa, abri seu pacote. Mas como eu ia dizendo, fui influenciada a querer Ricardão. E até hoje eu penso se não vale a pena eu comprar o raio do Ricardão shampoo sólido ou não. E eu me debato. Aliás, patrocina nós, pô. Agora que eu fiz toda essa publi, não falando o nome da empresa, obviamente, mas toda essa publi, patrocina nós, vai. Hashtag surtados SA Ricardão. Vamos fazer esse feat. Talvez você já tenha reparado também, em vários outros hábitos. Música, por exemplo, música chiclete, o hit da temporada, o carnaval. Às vezes, assim, na maioria das vezes eu acho uma música ridícula o hit do carnaval, mas ela toca tanto que a gente acaba aceitando. É o fato da repetição. O cérebro é programado para gostar de previsibilidade. Isso é muito interessante. Por que que algumas músicas a gente gosta e algumas músicas a gente não gosta? A gente gosta, o cérebro aprecia a música quando ele é capaz de prever o que vai acontecer em seguida com base nas notas anteriores. Então, a música que segue muito um padrão, que é um padrão fácil, que é harmonioso, que o cérebro consegue prever o que vai acontecer depois, que tem aquele riff que todo mundo sabe, é muito prazeroso pra gente, pra ficar escutando, e por isso que fica na nossa cabeça. Já a música que é tudo, cada um num tempo, uma coisa assim, totalmente desafinada, totalmente fora de tom. Se você for num show de free jazz, ninguém gosta. Vou te contar uma verdade aqui do mundo culto. Ninguém gosta de free jazz. Ninguém gosta de sessão de improvisação. Você aprende a gostar e apreciar a complexidade dos instrumentos. Mas assim, tipo, sentar um dia, quarta-feira à tarde, vou tomar aqui um cafezinho, não vou ouvir improvisação de oboé com viola de um povo X, assim. Não dá, não é uma coisa que é prazerosa. Por quê? Porque é atonal, porque é fora de sincronia, porque o cérebro não consegue achar um padrão para gostar daquilo. Então não é, digamos assim, não é natural a gente gostar. A gente gosta da repetição, a gente gosta do reforço. Eu não sei por que toda vez esse podcast parece que eu tô falando altas coisas sobre psicologia. Eu não sou formada em psicologia, mas é isso. E isso ajuda a entender por que que a gente gosta de comparação. A gente gosta como um mecanismo de sobrevivência, de achar determinados padrões e replicar os padrões, porque se aquilo deu certo para outra pessoa, claro que para mim também vai dar certo. Não importa se fulana, Gisele Bündchen, tem 2 metros de altura, eu super consigo também usar a mesma roupa que a mulher tendo 1,66. Super vai dar certo. E provavelmente o dobro do peso dela, porque a mulher deve pesar sei lá quantos quilos. Mas enfim, a gente tende a simplificar as coisas. E não tem nada melhor do que o funcionou para mim vai funcionar para você também. É claro que a comparação não é apenas isso, né? Nesse caso, ela pode ser perigosa sim, porque nem tudo que funciona para um funciona para outro, porque as pessoas são diferentes, principalmente quando se trata de organismos e saúde. Cada pessoa responde de um jeito totalmente diferente. Então, não recomendo, cada um tem que ter um tratamento personalizado, porque cada um é cada um. Enfim, como diria minha professora de matemática do ensino médio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Grande Otília, pensadora do século XX. Outro lado da comparação que eu acho que também é bastante. Não gosto da palavra tóxico, mas acho que a gente pode usar tóxico. É a comparação, que vem junto com a síndrome da impostora. Síndrome da impostora não é uma doença, não é uma SID, tá? Não tem cadastro de doença. É só um conjunto de, digamos assim, a síndrome ela é um conjunto de fatores que ocorrem mais ou menos ao mesmo tempo, em uma determinada situação, que caracterizam esse comportamento, né? Que caracterizam. É um conjunto de sintomas, mais ou menos, que ocorrem em uma determinada situação ao mesmo tempo. Então, a síndrome da impostora não é uma doença, tá? Mas é a ideia de pensar que você, na verdade, não merece as coisas que você tá fazendo. Que você, na verdade, é um lixinho, que teve sorte de estar onde você tá e que tudo na sua vida foi uma questão de sorte. Em algum momento alguém vai virar pra você e vai reconhecer que você não sabe absolutamente nada, que você não merece as coisas que você tem. E aí vai falar, não, é verdade, então vamos aqui tirar tudo, anular todo esse processo da sua vida e você vai voltar pra estaca zero, porque você realmente é o cocô do cavalo do bandido, é o pó da... é o paninho do cachorro, volta pra lá, fia. Acontece muito com mulheres, por que será, né? Não que homens não tenham, mas assim, a sociedade capitalista, misógina, não é muito boa em promover a autoestima da mulher, não é mesmo? Então a síndrome da impostora realmente pega geral. E a comparação eu acho que é um grande gatilho mesmo, é um grande propulsor desse sentimento de eu não mereço e desse sentimento de eu não sou digna. Eu tô falando tudo no feminino, porque eu também estou falando comigo mesma. Não importa o quanto você seja bom, o quanto você tenha conquistado na sua vida, o quanto você tenha de título, de dinheiro, de experiências, de qualquer coisa. Qualquer um pode ter, inclusive pessoas como Michelle Obama podem ter, então ninguém tá a salvo mesmo. E sempre vai ter alguém que vai ser melhor, mais bonito, mais jovem, mais interessante, mais inteligente, mais tudo. Sempre, sempre. Porque essa é uma lei universal. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que você em alguma coisa que você preza muito. Claro que existem coisas que a gente acha ok não ser bom. Tipo, eu nunca vou ser melhor do que o campeão coreano de tênis de mesa, porque simplesmente eu seguro a raquete errado e eu não tô nem aí, nunca afetou minha vida não saber jogar tênis de mesa. Mas eu fico muito bolada na minha área, principalmente profissional, porque é onde isso ataca bastante. Quando eu me sinto diminuída frente aos meus colegas. Por comparação, assim. E a comparação não é racional. Não é um sentimento que é racionalizado. Porque se fosse, a gente não teria problemas, né? Uma coisa é a gente saber racionalmente que não faz sentido comparar bananas com maçãs. Outra coisa é a gente internalizar esse conhecimento e não se sentir mal por isso. Eu vou dar um exemplo muito básico e muito meu especificamente. No começo da pandemia, eu tava meio assim à toa, sem saber como proceder, eu acho que como muita gente, né? As coisas pararam, ficou tudo congelado, eu fiquei, tipo, arremeti meu aviãozinho que tava decolando pra parar e ficar em casa. E enquanto eu ficava em casa tentando descobrir o que eu ia fazer da minha vida e como é que eu ia sobreviver nessa pandemia, porque eu já sabia que ia durar um tempo aí, eu via meus colegas na Rede Globo e no Estadão e na Folha e dando entrevista e sendo importante. E eu ficava assim, meu Deus, eu tinha que estar dando entrevista pro, sei lá, agora o Jô Soares se aposentou, não sei pra quem que eu dou entrevista agora na Rede Globo. Tinha que estar falando com o William Bonner. Eu tinha que dar um jeito de virar uma pessoa conhecida na mídia, sabe? Tá, meus colegas estão fazendo coisa, estão virando famoso. Eu tenho um colega, inclusive, que assim, adoro ele. Não sei se ele me ouve. Se ele me ouve, me desculpa. Eu realmente... eu não me responsabilizo. Vamos chamá-lo de Antônio Prata. Porque se você sabe de quem eu tô falando, você vai entender o trocadilho. Antônio Prata, aliás, é um excelente cronista. Gosto muito das crônicas dele. Inclusive fez uma crônica que eu recomendo muito, talvez eu dê de diquinha depois. Mas enfim, Antônio Prata, nome fictício, não é o escritor. Morar fora. É o meu colega de doutorado, de centro de pesquisa, e durante a Covid desabrochou como um grande comunicador social. Então, assim, deslanchou, virou famoso no Twitter, virou convidado de bater ponto na Globo News, virou colunista da Carta Capital, assim, virou realmente uma voz de comentário político e sanitário bastante importante. E ao mesmo tempo que eu tô muito orgulhosa dele, eu acho super legal, eu curto tudo que essa criatura posta, porque eu acho muito legal. Eu acho que tem que ser mesmo. Inclusive, quando eu crescer, eu quero ser Antônio Prata. Isso, assim, desde sempre eu olho pra Antônio Prata e falo, meu Deus, quando eu tiver 43 anos, eu quero estar assim. Daqui a 20 anos eu quero ser mais ou menos isso. Não que eu vá fazer a segunda faculdade que ele fez, mas enfim. É um grande exemplo para mim. Mas ao mesmo tempo que eu curto muito, às vezes eu me sentia tipo, eu precisava estar produzindo mais, eu precisava estar fazendo mais, eu precisava estar bombando e fazendo e acontecendo e precisava ter um super comentário e virar uma super sei lá o quê e já publicar coisa. Enfim, virar o O do Borogodó. E o que a gente tem que entender, eu tenho esse hábito péssimo, que a minha psicóloga fica puxando a minha orelha, que é, Ana, você não pode se comparar a um homem cis hétero de 44 anos. Você não é um homem cis hétero de 44 anos, branco. Sem ofensa aos homens cis hétero brancos de 44 anos. Inclusive, tenho até alguns amigos que são. Não, mentira. Brincadeira, tá? Antes que alguém me cancele, brincadeira. Mas assim, ainda que eu quisesse, ainda que eu dedicasse a minha vida, eu não vou conseguir ser igual a nenhum desses homens. Porque eu não sou homem e porque eles viveram 20 anos a mais do que eu. Em 20 anos, muita coisa acontece. Em 20 anos, dá para desenvolver muito mais. Eu ainda tenho muita coisa para trilhar. O meu caminho vai ser efetivamente diferente, porque eu sou uma pessoa essencialmente diferente. Não dá para eu querer ser Antônio Prata quando eu sou Ana Romão, entende? Em ambos os casos, Antônio Prata fictício ou real. Só que o meu cérebro não assimila isso. E às vezes a gente tá querendo se comparar, se botar numa forma que simplesmente não faz sentido querer se botar. Por que que você vai querer se espremer, se diminuir, se encolher, se expandir, tentar fazer um formato que não é o seu? Só porque você admira aquela coisa, porque você acha legal. Porque jamais você vai conseguir ser isso. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Não necessariamente eu sou pior porque eu não sou um homem branco, hétero, cis de 44 anos. Eu tenho minhas próprias características que me fazem uma pessoa diferente. De repente eu posso ter um olhar diferente. Assim como, sei lá, você ouvinte é provavelmente muito diferente de mim e vai ter um olhar muito diferente, e é disso que a sociedade precisa. A sociedade não precisa de um monte de gente com harmonia facial, que parece tudo uma cópia do outro, tirou xerox e virou todo mundo aluno da PUC de odontologia, que dirige o HB20 branco, sabe? O mundo não precisa disso. O mundo precisa de gente diferente, gente com habilidades diferentes, gente com pensamentos diferentes, gente que tem aparência diferente. E diferente não é melhor ou pior, o diferente só é diferente. Eu sei que o que eu tô falando é uma obviedade, mas eu demoro muito tempo para assimilar essa obviedade. Eu passei muito tempo reclamando pra pra psicóloga que eu não era Antônio Prata e eu não tava publicando texto no jornal toda semana. Entende? Então, se você tá se sentindo mal Porque você não é igual a fulano ou a ciclano, se você não é igual a influencer, se você não tem o corpo ideal, se você não tem a carreira ideal, se você não tem a vida de novela, de influencer de Instagram que todo mundo deveria ter e todo mundo parece que tá tendo o tempo inteiro, se você tá num domingo à noite chupando o dedo, vendo BBB triste em casa, comendo, sei lá, iogurte que vai vencer no dia seguinte. Saiba que eu tô com você e que eu passei uma hora chorando porque eu não tinha publicado nada no jornal, por mais ridículo que isso seja. Eu também tenho meus momentos ridículos. E eu sofri muito, eu não tô falando isso, eu sofri muito. Por mais besta que fosse, é porque eu não sou famosa e não publico texto do jornal. Ah, dane-se, sabe? Tem coisa mais importante, tem um paredão aí da Carol Conká, que eu tô gravando agora segunda-feira antes do paredão da Carol Conká, né? Então, tem isso pra ver, né? Prioridades, prioridades. Até me perdi no meu comentário. Ao mesmo tempo, eu acho que uma falta de comparação também tem um efeito deletério. E aí é uma coisa que eu tava desenvolvendo, era um pensamento que eu tô tentando desenvolver, com base nas minhas experiências mais recentes. A ideia é que eu não lembro agora que pesquisa que falou isso, mas eu achei a ideia muito interessante, a metáfora. Imagina que você é uma pessoa que nasceu numa ilha isolada, sei lá, te deixaram meio Tarzan na ilha, e você nunca viu outro ser humano. Como é que você sabe que os seus cinco dedos da mão são normais ou não? Como é que você sabe que o normal é ter cinco dedos na mão e não seis? Porque você é o único parâmetro que você tem de comparação. Você não sabe se você é uma pessoa normal, uma pessoa, entre aspas, anormal. Se você, na verdade, deveria ter seis dedos ou quatro dedos, você não tem pra onde olhar. Você não tem, assim, um referencial. E aí eu acho que a comparação pode ter, sim, um papel positivo, no sentido de que ela dá um norte, mais ou menos, de pra onde a gente tem que ir. Do tipo, o que é a média? O que dificulta, o que é a média no sentido assim, eu tenho, por exemplo, muito isso de. Eu trabalho remoto, certo? Da pandemia. E eu não sei quantas horas meus colegas de empresa, de firma, trabalham. Porque, enfim, não tenho acesso, não sei, a gente não se dá bom dia, não se dá boa noite. E não tem um horário fixo. Então, um medo que me assola profundamente é que eu estou trabalhando menos do que meus colegas de firma. Porque eu vejo meus colegas de firma, às vezes, mandando uns e-mails, tipo, 2 horas da manhã. E aí me bate uma dúvida de: será que eu tinha que estar trabalhando até as 2 horas da manhã? Será que é loucura dessa pessoa? Será que é o normal da firma? Eu não tenho um parâmetro de comparação para saber se aquilo é um comportamento normal, esperado, anormal, de pessoa que quer ganhar o funcionário do mês, ou sei lá o quê. Eu não tenho esse parâmetro. Eu não sei pensar sobre isso. E aí eu me sinto mal, porque, obviamente, a minha baixa autoestima enquanto pessoa de baixa autoestima que vive numa sociedade capitalista fala: nossa, eu sou um lixo, eu devia estar trabalhando 16 horas por dia, eu não tô, na verdade, eu tô aqui dormindo 2 horas da manhã de uma terça-feira. Que ser humano inútil. Mais ou menos isso. Faz sentido? Não faz sentido. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você internalizar. E eu vou falar isso pro resto desse podcast, porque essa é a minha verdade, e a minha verdade vai ser propagada por esse podcast. A questão é, eu não tenho esse referencial de que se eu acordo às 8 horas da manhã, a criatura que trabalha comigo acorda às 11, por isso ela enrola mais umas 2 horas, começa a trabalhar meio-dia, e aí meio-dia vai até a 1 da manhã. Eu não tenho esse referencial. Às vezes eu acho que tem gente que faz isso. Só jogando no ar. Por favor, não me processe, mas só jogando no ar que às vezes eu acho que tem gente que faz isso mesmo. Começa a trabalhar meio-dia e vai até de noite. Eu não sou assim, eu gosto de trabalhar de manhã. É, talvez as pessoas achem que eu também acorde muito cedo e fique trabalhando demais porque eu mando e-mail muito cedo. Enfim, a vida. Mas como a gente não tem esse fator de comparação, a gente não sabe o que que é o normal, entre muitas aspas, eu acho que tem essa tendência, prejudicial. Também a questão de, tipo, não achar que tá sendo produtivo o suficiente, não achar que tá fazendo o suficiente. Eu tô nessa vibe de não, nunca acho que tô fazendo o suficiente, nunca acho que tá bom, nunca acho que não sei o quê. Por quê? Porque a gente tá numa pandemia e é tudo muito vácuo. Não tem outras pessoas pra gente saber se a gente tá fazendo certo, se a gente tá fazendo errado, pra gente tirar uma média. Não tem isso. A gente não tem mais contato com muita gente pra tirar essa média, pra fazer aquela pergunta que todo psicólogo odeia, né? Sou normal? Estou fazendo normal? Eu sei que não existe normal, mas meio que uma média, um parâmetro assim, da normalidade, ajuda bastante a gente a se situar, inclusive a identificar problemas, né? Porque eu juro pra vocês, tem dias que eu só queria trabalhar do lado de uma pessoa pra ver a pessoa mexendo no WhatsApp e procrastinando mandar um e-mail, porque aí eu me sentia muito melhor. Eu falava, tá vendo? Essa pessoa não está 24 horas por dia focada. Essa pessoa também olha no celular. Então tá tudo bem. Porque às vezes eu entro nessa pira de que tá todo mundo muito produtivo, todo mundo muito focado, todo mundo trabalha 8 horas sem tirar a bunda da cadeira, sem parar de olhar pra tela. E de repente não, de repente tem aquele natural do ser humano, aquele migué, aquela pausa pro café. Sabe? Eu preciso de alguma confirmação de que isso existe, que eu sou uma pessoa normal, porque assim, pandemia mexe com as pessoas. Só falando assim por cima, pandemia mexe com as pessoas. E aí, um dos problemas que eu identifico é que, com esse isolamento, a nossa chance de ter esse regulamento do normal fica muito reduzida ao ambiente virtual. E o ambiente virtual é o quê? Fake. Basicamente. Se a nossa única fonte de interação, de saber o que é normal, o que é ok, é as redes sociais, a gente tá muito perdido. Porque nas minhas redes sociais tá todo mundo, por exemplo, indo pra praia. E aí, eu vou achar que o normal é tá indo pra praia, e aí eu vou também descer pra praia, porque já que tá todo mundo fazendo isso, então realmente deve ser o normal e é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E na verdade, não. E na verdade, as redes sociais mostram aquilo que os algoritmos acham que você vai curtir ou odiar, né? Eles querem provocar emoções fortes, independentemente de qualquer coisa. Então, esse é um perigo, a gente ter comparação demais e a gente não ter uma âncora na realidade para saber quando a comparação é extremamente exagerada ou não. Exagerada no nível Kardashian. Mas não é mais só o nível Kardashian que a gente tem que se preocupar. É quando, pela exposição, pelo próprio nível que a gente alcançou de conectividade, não é mais só a influencer de 2 milhões de seguidores, de 15 milhões de seguidores, de 300 milhões de seguidores que vai te influenciar. É a sua amiga de faculdade, é o seu colega de trabalho que vai ser influenciado pelo contexto geral e vai postar, e você é muito mais provavelmente a chance de você ser influenciado por uma pessoa que você conhece, uma pessoa que não trabalha com mídia, não trabalha com nada disso, você conhece. A chance de você tomar a opinião dessa pessoa como opinião ok, ou como um parâmetro de comparação válido, é muito maior. Então, a internet altera a nossa percepção e nossa capacidade de olhar para a realidade, de ter um filtro do que é uma comparação válida, do que não é uma comparação válida. Eu acho que é muita ingenuidade a gente simplesmente falar, não se compare, você é você, não sei o quê. A gente se olhou no espelho, a gente vai se comparar a gente mesmo de ontem. Eu acho que não tem como fugir da comparação. Inclusive com você mesmo, como eu falei no início desse episódio. Talvez você seja o seu pior inimigo, né? Como aqueles comerciais da Nike, você é o seu próprio oponente, você tem que se vencer. Essa competição com você mesmo também é horrível. Porque você, às vezes, assim, tá num dia ótimo e corre 10 km. Aí você acorda no outro dia, você tá péssimo, você tá um caco, você teve um dia péssimo no dia anterior, você foi pra cama com raiva, você não dormiu direito e você quer correr os mesmos 10 km na mesma velocidade. E aí você se sente um lixo porque você perdeu de você mesmo. Putz, perder de você mesmo? Ah, você já é um lixo, você perdeu de você mesmo, você é o quê? Então, assim. Eu não acho que vai chegar num ponto que a gente simplesmente vai olhar e não vai se comparar com os outros, nem com a gente mesmo de uma forma tóxica. Eu acho que o primeiro passo é identificar que você está fazendo isso. E aí tentar desconstruir. Como desconstruir isso? Com humor. Nossa, desculpa, engoli a minha própria saliva porque por 2 segundos eu esqueci como é que deglute. Minha psicóloga fala isso. Você sabe por que que você vai sobreviver, Ana? Por que que você vai levar a vida de um jeito muito melhor? Porque você tem o sarcasmo. Ela fala isso de um jeito muito sério. Mas eu acho que faz sentido. Porque quando a gente não se leva tão a sério, quando a gente tem essa capacidade de trazer uma certa leveza, para nós mesmos, a comparação ela fica esvaziada, né? Mas isso não pode vir de um lugar de autodepreciação, né? Aí é trabalhar a sua autoestima, mas assim, reconhecer que vai ocorrer esse pensamento. Você tem milhares e milhares de pensamentos que varrem a sua mente. A todo momento, nem todos eles são produtivos. Então, por exemplo, ontem eu pesquisei no Google, ontem era domingo à noite, e eu tava muito entretida pesquisando como é que se limpa um escorredor de pia. E depois eu pesquisei velas aromáticas com preço menor de R$ 30. E depois eu tava pensando seriamente sobre quanto tempo sobrevive um açafrão sem ser regado. Então, assim, eu vou dar importância para todos esses pensamentos aleatórios que passam pela minha cabeça? Não. Então, por que que esse pensamento de comparação tem que ter um peso maior do que a minha dúvida existencial sobre a capacidade de sobrevivência do coentro? A questão é, não precisa. A questão é, pode ser tão importante quanto a questão do coentro, pode ser tão importante quanto saber como limpar o micro-ondas com bicarbonato de sódio. Pode ser tão importante quanto você quiser dar importância. Porque no final é a sua mente, né? Não querendo jogar a responsabilidade para você, mas jogando a responsabilidade para você. No final, quem tá fazendo essa ponderação de valores e quem tá se colocando no. Eu ia falar no pódio, mas não é no pódio. Quem tá se colocando no palquinho pra julgamento pelo júri é você mesmo, né? Então vamos ser um pouco mais gentil na hora de fazer uma comparação. Não se levar tipo, ah, lá vou eu, como eu mesma. Toda vez que me aparece essa vontade de ser Antônio Prata, aí agora tô extrapolando Antônio Prata para além da figura, mas assim, de ser essa referência, essa pessoa pronta de amplo conhecimento e sabedoria, de ser bem-sucedida, eu olho para mim e falo assim, por que você tá querendo ser 20 anos mais velha do que você é? Se põe no seu lugar, criança. Você ainda tem muito chão pela frente. Tem que comer muito angu com um inhame para poder conseguir desenvolver ainda o que você tem que fazer. E graças a Deus, quando você chegar lá, você já vai estar muito melhor, muito mais desenvolvida. Vai saber se você não vai inventar o próximo grande iPhone. Entendeu? Porque existe possibilidade, tá aí, né? Pode ser que eu chegue nos meus 43 anos muito melhor do que Antônio Prata. Vai saber. E aí você já se desconstrói, né? Já cai no riso, já cai na piada certa. Porque é para isso que a gente serve. Se a gente não fosse divertir com a nossa própria cara, pelo amor de Deus, que vida chata. Até porque a gente acha que a gente sabe da realidade das coisas e a gente não sabe, né? Você acha que a vida é linda, maravilhosa, não sei o quê, no Instagram, no, na, na mídia social, no não sei o quê, e você vê a pessoa também tem problema de encanamento do apartamento que vazou, todo o encanamento tá voltando o esgoto pela privada. Eu lembro de alguém que postou isso nos stories. Ai, que coisa horrorosa. Você vê a pessoa linda, maravilhosa na praia, e depois você vê ela 3 dias sem conseguir evacuar porque ela tem intestino preso. E você, linda, maravilhosa, já fazendo suas necessidades na primeira sentada de manhã. Você vê a pessoa linda, maravilhosa com o namorado, mas é. Sei lá, tem que ter um perfil de casal e passar vergonha em público na internet, ou de repente é um relacionamento tóxico. Você não sabe a realidade das pessoas. Às vezes, você descobre que a realidade da pessoa é muito pior do que a sua. Isso às vezes me dá um alívio? Às vezes me dá um alívio. Mas assim, pro lado bom, assim, tipo, se essa pessoa também tem problemas, se essa pessoa também passa perrengue. Então tá tudo certo, eu também passar meus perrengues, né? Porque no final tá todo mundo tentando descobrir o que tá fazendo da vida. Infelizmente, ninguém achou a resposta ainda, senão já teria ficado milionário e resolvido o problema. Mas na dúvida, 42x é igual a 2. É o que falava um professor no ensino médio meu. E olha que funcionou, porque eu chutei isso no vestibular e passei na USP. Então, na dúvida, x igual a 2. Então é isso, gente. Vamos para diquinha. Diquinha, vou dar, claro, o texto que eu falei de Antônio Prata, o escritor real, que é Bar Ruim é o Bicho. É um texto que ele escreveu para Folha, é uma crônica, de 2008, que um conhecido meu, digamos assim, Hermínio, James Hermínio, não sei se você ouve, mas enfim, lembro de você, de 2015, me indicou, e assim, desde então, é uma das minhas crônicas preferidas, que é meio intelectual, meio de esquerda. Ele conta a experiência dele como meio intelectual, meio de esquerda, frequentando bar ruim. E aí, conforme vai os intelectuais meio de esquerda, frequentando o bar ruim, meio que ele vai perdendo a essência, ele vai começando a ficar bom, e aí eles têm que sair do bar, né? Porque para você ser raiz, meio intelectual, meio de esquerda, tem que ser um lugar ruim. Eu, particularmente, tenho meu bar preferido para esses momentos. É Copo Sujo, maravilhoso, melhor pastel vegano da região de Pinheiros. Eu não sei o que isso quer dizer. Faz uma caipirinha assim, tinindo no álcool. E meu bar favorito, assim, histórico, vários momentos marcantes e ruins da minha vida passei lá. E mal posso esperar para acabar essa quarentena, para voltar a Copo Sujo e me deliciar novamente com tudo. Beijo, Copo Sujo, já falo de vocês há bastante tempo no podcast. Faço essa publi de graça para vocês, troco por batata e caipirinha, tá? Fica a dica. Outra coisa que eu queria falar é sobre Lupin, a série da Netflix, que é com um ator que eu adoro, que é o Omar Sy. Você deve conhecer ele de Intocáveis, o filme de 2011, de um homem que é tetraplégico, muito rico, e aí ele contrata o Omar Sy, para ser o assistente dele, enfim, é bem legal. O Lupin, então, ele vai ser uma refilmagem de uma série de livros do final do século XIX, começo do século XX, que é Arsène Lupin. Eu chamo de Lupin porque as pessoas vão digitar Lupin, mas se você quiser ser correto, Arsène Lupin, que é tipo um Sherlock Holmes, é um ladrão muito inteligente, muito esperto, que planeja os roubos e as os crimes mais elaborados, assim, que deixa a polícia embasbacada, tals. Eu gostei bastante da série, tem 5 episódios, é bem curtinha, tá na Netflix. É bem assim para desopilar mesmo. Eu gosto, particularmente gosto muito de literatura policial e de histórias de detetive. Esse é o meu fraco. Em 2020, para me deixar calma, para me alienar da vida, eu li muita literatura policial, muito romance de suspense. Não acho que é subliteratura. Adoro, gosto muito, inclusive. Achei muito divertida essa série. Quero muito a segunda temporada, que vai lançar agora no segundo semestre de 2020, para saber como fecha a história. E depois eu fui atrás dos livros. Os livros, olha que legal, vou dar de novo a dica que eu sempre dou. Como eles são, do começo do século, eles são todos disponíveis em domínio público, então você pode baixar eles de graça legalmente, na internet. É só publicar, é só procurar Arsène Lupin. Livros, PDF, sei lá, e você acha em várias bibliotecas disponíveis. Tem Projeto Gutenberg, tem, enfim. Aí a edição que você quiser. Recomendo, eu li o primeiro livro, achei bastante interessante. Não é assim, uma Agatha Christie, um Sherlock Holmes, né? Inclusive, ele tem uma série de contos, né? São contos, que é Arsène Lupin versus Herlock Sholmes, que é uma versão. Caricata do Sherlock Holmes, que achei um toque bastante peculiar, né? Eles se encontram, eles têm esse feat. Inclusive, tem um livro que tem. É só sobre esse feat deles. Que mais que eu posso falar de diquinhas? Talvez seja meio velho, mas a apresentação do Super Bowl do The Weeknd. É maravilhosa, eu vi semana passada. Depois eu resolvi escutar o After Hours, o álbum dele, de cabo a rabo, e ver todos os clipes na sequência. Realmente é incrível. Eu acho que é isso. E um beijo para vocês, para os meus ouvintes DR, para os meus ouvintes franceses. Um beijo para Antônio Prata, o Real e o meu pseudônimo. Eu gosto muito de vocês dois. Se vocês quiserem vir no meu podcast, a porta tá sempre aberta. Não repara a bagunça. E qualquer coisa, sugestões, reclamações, conversas, se quiser aparecer aqui no podcast, manda inbox pro meu arroba ana.romão. E até o próximo episódio.